CBN Conectividade começa agora, já estou aqui com a Ana Paula Passarelli. Ana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo bem. Hoje vamos falar um pouquinho do comportamento dos jovens. A gente sabe que o Facebook se consolidou, mas agora está um pouco ameaçado. Ele e o Instagram. Tem agora o Snap, que já foi chamado de Snapchat. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que, que o Snap conseguiu desbancar esses dois, vamos brincar entre aspas, mito aí, dos jovens, duas redes sociais tão importantes.
Talvez tenha sido a nossa porta de entrada, inclusive, das mídias sociais, né, Gilson?
Uhum.
A gente
começa
esses canais, mas saiu uma pesquisa recente falando sobre a participação do Snapchat dentre os usuários, as pessoas que usam as mídias sociais e como que isso está entre os jovens. Então, por exemplo, a pesquisa diz que durante um mês, né, ele entrevistou mais de 10 mil pessoas e durante essas entrevistas questionava: ó, no último mês, você usou o Snapchat? Você usou o Twitter? Você usou o Instagram ou o Facebook? E nessas perguntas, o Snapchat foi sempre o mais mencionado. 80% dos entrevistados disseram que sim, usaram o Snapchat. E essa pesquisa foi feita entre jovens, né? A pesquisa falou com o público teen, então esse público é o que mais realmente usa o Snapchat hoje. Em segundo lugar, ficou o Instagram, né? E lá em terceiro, vem o Facebook. E lá embaixo, quando a gente está falando de ter ficado em terceiro lugar, Gilson, eles colocam que ano passado a mesma pesquisa disse que o Facebook tinha sido mencionado em 56% das respostas. Esse ano passou para 52%. A gente pensa que 4% seja pouco, mas para uma rede que tem mais de 1 bilhão de pessoas conectadas por ela, significa muita coisa. E principalmente para o público jovem, é uma evasão muito grande. E por que será que esse jovem está saindo do Facebook, né? Por que ele usa tão pouco o Facebook e usa muito mais o Snapchat? Uma tem a ver com a questão da própria construção do Snapchat, que é você não ter uma história que permanece ali, ou seja, ela some em 24 horas, né? Daqui a pouco ela não está mais ali, você não tem registro de mais nada, você não passa vergonha mais sobre as coisas que você postou, e aquilo foi só um momento em que você tenha expressado e mostrado alguma coisa nas mídias, naquela mídia social. A diferença ali também está na dinâmica de você conseguir dialogar com as pessoas e elas não terem, às vezes, tanto acesso a comentarem as coisas que você coloca e dar espaço para os haters que a gente tanto vê, né? A gente vê tantas pessoas quando você posta uma foto no Facebook ou no Instagram e vem aquele monte de comentários das pessoas falando, principalmente as pessoas mais famosas, né? E aí acumula aquele espaço para os haters, que a gente sempre falou aqui, né? O espaço que está ali, deixa o seu comentário, sempre foi um espaço para as pessoas botarem para fora o que estão sentindo sem nenhuma consequência, né? As pessoas não medem muitas vezes o que estão postando naqueles comentários e aquilo é perene, aquilo segue por ali. A diferença do Snapchat é que você não tem como comentar, não sei se você for realmente amigo dessa pessoa e ela te seguir de volta, né, naquele canal. Então tem algumas particularidades que abrem um precedente diferente para o Snap, que é você ter uma liberdade de postar o que você quiser, sabendo que aquilo daqui a pouco não vai existir mais, né? A nossa geração, Gilson, talvez tenha tanto apreço, né, por guardar memórias e por ter vindo do offline, né, e ter o registro de tudo que a gente fez dentro de um, marcado num filme ou num papel, e agora a gente passou por essa fase de ter isso registrado digitalmente, e essa geração mais nova dos teens, né, que a gente pega ali entre os 12 e os 17 anos, já são pessoas que não mais se interessam em deixar guardadas essas informações, esses registros. E é pensando nesse tipo de comportamento que a gente vê o canal crescer tanto e as outras mídias começando a perder esse espaço, né? E aí você vê o próprio Instagram criando a sua ferramenta de stories, que é para você conseguir colocar basicamente o que é o Snap dentro do Instagram, porque eles precisam se movimentar, ou então vai ter uma evasão ainda muito maior.
Agora tem uma coisa, Ana Paula, aproveitando para a gente fechar nossa conversa, que engraçado, as pessoas voltam a querer mais privacidade, mas ao mesmo tempo não querem responsabilidade pelo que falaram. É engraçado isso, né?
Ainda mais quando você está ali expondo e a falta de edição que existe dentro do Snapchat, né? Na verdade, é um novo formato de edição que acontece ali, diferente do que a gente vê, por exemplo, num canal no YouTube, num vídeo bem bolado postado para a internet. A gente tem uma edição muito mais focada em você desenhar na tela, em você trocar filtros, colocar geolocalização. É uma forma diferente. Acho que não é uma ausência de uma coisa, a derrubada de outra, sabe, algo que está crescendo em cima, trocando de lugar. Na verdade, que a gente está só mudando os formatos, as coisas estão cada vez mais orgânicas, né? E as pessoas vão alterando a forma como elas reagem a esse tipo de conteúdo. Então, às vezes, a gente pensa assim, as pessoas querem mais privacidade, mas elas ainda não querem assumir a consequência dessa postagem que estão colocando ali, de fato. Porque ela já é muito mais focada no que é a vida real dela, porque é menos edição profissional, né? A gente tem cada vez mais edição feita por ela mesma, uhum. E cada vez mais pensado que aquilo, mas isso não é para a eternidade, isso só vai durar 24 uhum. horas, então tudo bem.
Ana Paula, muito obrigado por essa conversa, até a semana que vem.
Um abraço, Gilson, um abraço, pessoal da CBN, e até semana que vem.